Era uma vez um jovem que era apaixonado por futebol desde os tempos da escola e que até se profissionalizar não sabia se iria para os gramados ou para a faculdade. Como outros grandes craques, deu seus primeiros chutes ainda no futebol de salão, mas logo migrou para o campo e fez dele o seu território favorito. Sorte que após ser aprovado no vestibular para o curso de administração de empresas, o jovem Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior tem optado por seguir cursando futebol. Ajeita a barreira com carinho, protege o canto e prepara para buscar a bola no fundo da rede que ele vem aí. Começa agora o Na Bola Boa, Reizinho Pernambucano. Quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio Belfort Duarte. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia uma.
Está valendo!
Apita o juiz e está valendo o André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa Studios. Ou melhor dizendo, do meu quarto, onde gravamos esse podcast para relembrar grandes histórias e nomes do nosso futebol brasileiro. Quem comanda as carrapetas sonoras é o Matheus Pinheiro, nosso editor, sonoplasta, sound effects, responsável por fazer todos os barulhos desse podcast. Valeu, Tum Tum! Aproveita o ensejo para reforçar que estamos nas redes sociais e que, além do seu play aqui no episódio, compartilhar o nosso Na Bola Boa com seus amigos ajuda bastante, beleza? Agora bora pro episódio, que hoje é dia de acordar a coruja.
Barreira tava muito à frente. Autorizado! Lá tem Juninho!
Gol! A carreira começou em Recife, ainda nas quadras do Colégio Marista São Luís. E Juninho já chamava atenção pelo talento. O caminho natural era ir para o futebol de campo, e foi nas categorias de base do Sport que aconteceu essa transição. Pelo clube, Juninho subiu aos profissionais em 1993 e no ano seguinte cravou seu nome na história ao conquistar o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste em 1994. E foi um outro jogador que viu nele o potencial de sucesso. Indicado por Ricardo Rocha, acabou sendo contratado pelo Vasco da Gama. Quem lembra dessa história toda, além do zagueirão, é o seu antigo companheiro de clube, Leonardo.
Foi uma indicação minha junto com o Eurico. Eu jogava no Vasco e eu falei de três jogadores, na realidade. Eu falei, ó, tem três jogadores no Sport, doutor, que são muito bons jogadores, que é o Juninho, o Leonardo e o Chiquinho. E na época ele trouxe o Leonardo e o Juninho.
Eu sei que eu disse, eu vou, né? Aí o Juninho, não, mas tem uns 15% e tal, ele chega lá e te resolve. Foi o que Ricardo me disse, né? Saia daí, vem embora pra cá, que aqui a gente resolve.
Chegou um momento até que o doutor Eurico me chamou e disse, ó, Ricardo, se não for assim, eu não vou fazer mais o negócio. Eu digo, não, doutor, calma. Aí eu fui, liguei pra Juninho, pode vir tranquilamente, que você vai jogar num grande clube e vai se realizar.
Aí o Juninho disse, vambora, rapaz, poxa, vai ser bom, com certeza.
Logo no seu primeiro jogo com a camisa do Vasco, já deu sinais que seria motivo de muitas alegrias para a torcida. A estreia foi uma partida fora de casa contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Jogando na Vila Belmiro, o Vasco venceu por 5-3, e um dos gols foi dele, que relembraremos agora na voz da lenda Januário de Oliveira.
Lá vem o artilheiro do jogo, é Leonardo, infernizando a vida do Peixe. Domina, bota pra trás, Ian ajeitou, tá na área, vai bater, não dá, voltou Juninho, bateu e o gol! Golaço! Juninho tem apelido de craque, meteu no canto. Mas se o Edinho foi e não achou nada, vai virar goleada. 4 para o Vasco, 2 para o Santos.
Mas o começo não foi fácil. Juninho estava se adaptando ao novo clube, queria jogar, mas ainda não rendia tanto. Além disso, questões extracampo, como salários atrasados, deixavam o jogador desmotivado e pensando em sair. Mas a chegada de um novo treinador resolveu tudo e fez com que o craque florescesse em São Januário, despontasse como um dos melhores jogadores do país e se tornasse uma peça fundamental no título brasileiro de 97.
Cheguei pro Vasco da Gama em 96, né? Já encontrei o Juninho lá no Vasco. O Vasco estava numa época ruim, final de 96, e ele me pediu até para sair. Ele disse que não queria ficar lá no Vasco, era garotão. eu, logicamente, não concordei com isso, né? Aí começou, ó, começou a ascender na carreira dele, subindo de produção bastante. E já em 97, 98, o Juninho já era craque, já era um jogador muito importante pro Vasco.
Certamente existem inúmeros momentos de Juninho Pernambucano com a camisa do Vasco que fazem o torcedor se emocionar. Mas não há a menor dúvida sobre qual é o maior de todos eles. Eu nem preciso dizer, vou só tocar a narração do gol.
Juninho reclama do posicionamento da barreira. Os argentinos são campeões nesse tipo de catimba, né? Como a gente costuma dizer na gíria do futebol, eles sabem da arte de catimbar. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Do Vasco! Juninho, gol brasileiro na Taça Libertadores da América, de novo para você, na gaveta de Burgos, para arrebentar com o coração da torcida vascaína. Juninho, pode ser o gol da classificação.
Com a conquista da Libertadores, o time se classificou para o Mundial em Tóquio contra o Real Madrid. O Vasco perdia por 1-0 quando o Juninho apareceu para empatar a partida.
A chance do contra-ataque. Agora são 5. Quem sabe agora? Partiu o Vasco. Olha a bola jogada na esquerda. O cruzamento do Donizete. Ainda Luizão bateu. Wilder salva. Insiste o Vasco. Vai que dá Juninho. Gol! É!
Após a perda do Mundial, o Vasco começou a remontar o time e iniciar outro ciclo vitorioso na história do clube. Juninho seguiria como uma das peças do elenco e ídolo da torcida. Era um dos líderes do grupo que buscou a virada na Copa Mercosul em 2000. Depois de começar o jogo perdendo por 3-0, o time de São Januário, comandado pelo quarteto Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler e Romário, buscou a virada em pleno Parque Antártica. Além do título sul-americano, o Vasco também foi campeão brasileiro mais uma vez. Contra o São Caetano, Juninho abriu o placar no jogo decisivo, já no Maracanã, e comemorou de forma tímida, porque já sabia que sua saída estava próxima.
Olha o Vasco, enfiou a bola para Euler, partiu na velocidade, grande lance para Juninho. Paulista vem chegando, o Vasco pode rolar de lado. Tocou para Romário, mais atrás, a bola batida. Gol! Aos 29:30 do primeiro tempo, numa jogada muitíssimo bem trabalhada do Euler pro Romário, do Romário do Juninho, Juninho pro Romário. Romário deixou pro Juninho, falou bate. Ele bateu e saiu pro abraço.
Depois de mais um título, Juninho decidiu que iria sair do Vasco da Gama, alegando não ser valorizado pela diretoria e por ter um dos menores salários do elenco. Mesmo sendo um dos principais jogadores, optou por tentar a sua liberação via justiça. Através da Lei Pelé, Juninho iniciou uma disputa judicial contra o clube que durou cerca de 6 meses. E após resolver esse embrólio, conseguiu a sua liberação e foi jogar no futebol francês. O destino escolhido pelo Reizinho era Lyon. Juninho chegou com prestígio para defender o então modesto Olympique Lyonnais. Um clube que não tinha ganho competições nacionais de grande porte, era desconhecido dos brasileiros e mais parecia que seria apenas uma porta de entrada para o craque no futebol europeu.
Elles sont terribles. Vous voyez, comme on disait, l'échauffement normalement pour un joueur de ce talent, c'est fini. Le deuxième fut le bon. Et là, Renio ne peut absolument rien. Il y avait beaucoup trop de monde devant. Et oui, le ballon qui flotte, la trajectoire est parfaite.
Pois é, eu não parlo francês, mas deu para sentir como o cara era ídolo por lá, né? Foi um ledo engano de quem achou que a relação de Juninho com o Lyon seria passageira. Ao todo, foram quase 10 anos juntos, num total de 9 temporadas e uma marca expressiva. 7 vezes campeão francês seguida, além de outros títulos, como a Copa e a Supercopa da França. Feitos que colocaram Juninho Pernambucano como o maior ídolo da história do clube. 343 jogos disputados, 100 gols e 14 títulos. Com esses números, Juninho encerrou a sua passagem pelo clube francês e partiu para novos desafios. O primeiro deles foi no mundo árabe. Juninho aceitou a proposta do Al-Gharafa do Catar e jogou no clube por 2 temporadas. Mais uma vez ganhou títulos, mas todos sabiam que o retorno ao Vasco era questão de tempo. E assim o fez. Depois desse período, digamos assim, de férias pelas Arábias, o Reizinho voltou para a colina nos braços da torcida. Recebendo um salário simbólico de 1 salário mínimo, mais algumas bonificações, queria jogar por amor ao time que o projetou. Fez gols, mas os títulos não vieram. E por ser um ídolo, ocorreu um desgaste natural. Com isso, Juninho decidiu mais uma vez sair do Vasco e foi se aventurar nos Estados Unidos, jogando no New York Red Bulls. O American Dream não durou muito tempo. 6 meses depois de chegar ao clube, Juninho sentiu que não estava sendo aproveitado como queria e uma pequena rusga com a comissão técnica fez com que ele encerrasse o contrato com a equipe americana. Voltou ao Brasil para mais uma vez defender o Vasco, mas aí muitos já sabiam que também seria uma fase passageira. Foram poucos jogos na temporada de 2013 e uma lesão na coxa na reta final do Brasileirão mostrava que o craque não tinha mais o pique de outros tempos. Viu de fora o time do Vasco ser rebaixado e no ano seguinte, ainda no Campeonato Carioca, confirmou a sua aposentadoria. Após pendurar as chuteiras, foi comentarista na TV, mas suas opiniões e a forma como lidava com os torcedores adversários fizeram com que ele abandonasse o cargo que tinha na Globo. Atualmente é dirigente no Lyon e tenta fazer o clube francês retomar os tempos de glória que viveu quando ele ainda estava dentro dos gramados. É isso, pessoal. Aos que nos acompanharam nesse episódio sobre o nobre Reizinho pernambucano, o meu muitíssimo obrigado pela audiência e um pedido. Finge que o Na Bola Boa é fofoca e vai espalhando ele por aí. Valeu!